Esse é o podcast Papo de Inclusão, do projeto Mulheres de Visão. Toda semana temos entrevistas sobre acessibilidade.
Ah, 2020, ano de dificuldades gigantescas, ano no qual literalmente o mundo parou, o planeta foi surpreendido pela pandemia do novo coronavírus, um ano que apresentou a melhor e, infelizmente, a pior faceta de cada um de nós. Nesta luta diária pela sobrevivência e nesta antevéspera de Réveillon, o Papo de Inclusão chega para conhecer um pouco mais sobre este 2020 atípico e que exigiu tanto de nós, na perspectiva de três mulheres incríveis que eu tenho um imenso prazer em recebê-las aqui no Papo de Inclusão nesta quarta-feira. Bem-vindas, Aurilene Mourão, Bruna Alves e Gilnara Oliveira.
Obrigada.
Bem-vindas, meninas.
Muito obrigada. Obrigada.
Nós é que dizemos obrigada a Aurilene Mourão, que é mãe, é esposa, mãe do Davi, é esposa, é uma sonhadora, empreendedora. A Bruna Alves é casada, mãe de dois. Isaac e Isabela é graduanda em serviço social pela Universidade Federal do Piauí. A Gilnara Oliveira é casada, mãe de duas, Ana Caroline e Kaline Raquel, graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. Bom, muito prazer, sou Gildene Costa, mas fique à vontade, tá? E me chamar de Gil, e vamos juntos neste último Papo de Inclusão de 2020? Boa noite, bom dia, boa tarde, excelente madrugada, porque o Papo de Inclusão Especial Ano Novo já está no ar. Bem-vindo, bem-vinda, e é muito bom poder contar com a sua companhia. Bem-vinda mais uma vez, Aurilene Mourão.
Obrigado, agradeço o convite.
Nós é que agradecemos, Aurilene. Eu começo com você mesmo. Nos conte um pouquinho aí sobre a sua história, a sua deficiência visual, como começou, em que momento ela começou. Você pode dividir para a gente, com a gente?
Na verdade, a minha deficiência visual começou assim, já há muito tempo atrás. Na verdade, em 2006, eu trabalhava em uma casa de família. Minha família, na época, assim, era muito, muito pobre. Eu precisava ajudar em casa. Aí eu comecei a trabalhar fora. Em uma dessas casas de família em que eu trabalhava, uma das minhas patroas me pediram para consegui uns mamão na época, fazer um doce para ir para São Paulo. Aí eu fui tirar. Quando eu comecei a tirar, teve um dos que eu puxei que caiu o leite diretamente nos meus olhos. Aí a partir daí, eu já comecei a sentir muita coceira nos olhos e eu lavei. Só que na época, minha família não tinha condição de pagar um tratamento, e a pessoa em que eu trabalhava também não tinha. Quando foi no ano de 2009, eu consegui uma consulta aqui em Teresina. Fizeram vários bingos, fizeram leilões americanos para conseguir dinheiro para que eu viesse. E quando eu cheguei em Teresina, o médico disse que não teria mais jeito, porque já teria atingido muito o cristalino do olho, a retina estava toda descolada e ele não podia fazer muita coisa. Mas iam fazer uma tentativa de uma cirurgia para ver se, com o passar do tempo, se eu conseguia, pelo menos, divulgar, porque ele não me dava garantia de que eu fosse voltar a ver, porque já estava muito danificado o olho. Aí quando foi em 2009, eu consegui fazer a cirurgia. Aí na cirurgia eu tive um sangramento muito forte, ele disse que eu cheguei a perder no máximo 2 litros de sangue do olho, porque foi uma cirurgia muito complicada e eles nunca tinham visto aquilo em 30 anos de profissão. Mas graças a Deus eu consegui passar por essa etapa. E hoje eu enxergo bem pouquinho, mas eu enxergo ainda. Graças a Deus eu não perdi e não pretendo perder. Acredito que Deus vai estar sempre comigo, sempre iluminando os meus caminhos. E foi assim que eu fiquei deficiente.
Ele está assim, a gente fica nessa torcida, Aurilene, para que você consiga manter aí. Você sabe exatamente qual o percentual de visão que você tem atualmente?
Na verdade, não. Mas com essa pouca visão que eu tenho, eu consigo fazer muitas coisas. Aquilo que eu não consigo ver com os olhos, eu consigo tocar com as mãos e eu consigo saber o que é, onde é. E a minha visão não é um empecilho para que eu não venha fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer. Eu aprendi a conviver com isso.
Ah, isso a gente tem certeza. Mas fica aí, já desde esse início do papo de inclusão especial de Ano Novo, já fica aí, né, esse alerta, porque um acidente que causou a sua perda de visão, a gente deve ter muita atenção, muito cuidado com tudo isso, né? A gente fica esse alerta aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, a gente vai conversar muito ao longo aqui do nosso programa, tá, Aurilene? Fique à vontade, bem-vinda. Bem-vinda novamente, Obrigada. Bruna Alves. Boa noite para você, bom dia. Bruna, conta um pouquinho para a gente sobre a Olá. Sua história.
Para mim está sendo um prazer participar do Papo de Inclusão. E, assim, a minha deficiência ela é de nascença, né? Quando eu tinha 4 anos, minha mãe ela procurou vários especialistas, inclusive foi na televisão pedir ajuda para que pudesse saber qual era realmente, de fato, o problema de visão, que até então ela não sabia. E aí, quando a gente conseguimos passagem, fomos para Brasília, e lá ela descobriu que o meu problema era de família, era genético, e era retinose pigmentar. E aí o que ela fez foi, quando ela descobriu, né, que era de nascença, que não tinha tratamento, e eu sempre enxerguei um pouco, eu divulgo um pouco, eu consigo ver ainda as cores, consigo ver a claridade, mas eu não enxergo tanto assim também. E logo ela procurou uma escola, que no caso foi a Associação dos Cegos, e desde então eu nunca parei, sempre comecei, né, estudando, e lá concluí até o ensino médio, e hoje, graças a Deus, eu consegui ingressar no ensino superior, e estamos aí na luta, né?
Porque... E a gente fica... Sim, Bruna, continua, por favor.
Porque não é fácil, mas foi uma grande jornada e está sendo. Então, cada dia a gente vem superando os obstáculos e vencendo aí.
E vai vencer cada vez mais. A gente fica nessa torcida que tudo vai dar certo. A Bruna, como a gente falou no início do programa, é graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí. Quem também é graduanda, mas em Pedagogia, também pela Universidade Federal do Piauí, a Gilnara Oliveira, a quem eu dou as boas-vindas mais uma vez. A Gil já esteve no programa aqui com a gente falando sobre exatamente educação superior para os deficientes visuais. Gil, mais uma vez, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para quem não acompanhou aquele primeiro programa, divide um pouquinho para a gente, conta um pouquinho para a gente como surgiu a sua deficiência visual, em que momento ela aconteceu.
Bom dia mais uma vez, Gil, bom dia a todos. A minha deficiência visual, ela aconteceu, ela é uma doença genética, né? Na verdade, eu já nasci com ela, mas ela veio se manifestar já na fase adulta. Eu, quando criança, quando adolescente, eu não tinha muitas dificuldades para enxergar nada. O nome da doença é doença de Stargardt. Ela é uma doença genética degenerativa e progressiva. Mas, ela tem... alguns médicos dão uma esperança de ela estabilizar, de ela não dar uma cegueira total, mas ela chegar a estabilizar, né? Então, assim, eu tenho essa esperança de que isso vai acontecer. Enxergo, não sei dizer quantos por cento que eu enxergo, porque eles mesmos não têm como precisar, né? Quanto por cento se perde ao ano, porque às vezes você faz um exame, ele dá a mesma porcentagem do mesmo ano, e assim ele não sabe precisar quanto por cento tem de perda.
A gente fica nessa torcida também, Gil. Você, no caso, tem baixa visão, né? Que esse problema se estabilize e que você não perca mais aí da sua visão, né? Que você consiga manter aí a visão que você tem. 2021 vai trazer bons fluidos aí, certamente, para todos nós. Bom, eu continuo com você, Gil. A gente falou que 2021 realmente vem sendo um ano bem difícil, de muitas perdas, que requer muita reflexão. Conta pra gente, como tem sido esse ano para você?
É bem complicado, né? Como todo mundo sabe, o ano de 2020 ele foi um ano atípico para todo mundo, né? A gente não esperava viver o que a gente está vivendo neste momento. Para mim, a princípio, foi muito difícil, muito complicado a situação de lidar com uma coisa, um novo que você não esperava, jamais imaginou conviver nessa situação, isolamento social, ficar longe de pessoas que você gosta, mudar suas atividades, se isolar dentro de casa. Então, assim, foi muito difícil, bem no início mesmo foi bem mais complicado. Agora não, a gente costuma dizer que a gente vai se adaptando a tudo, né? Então, assim, para mim, agora, no momento, está um pouco mais tranquilo, mas a início foi muito complicado.
Bruna, como tem sido esse ano aí que a Gil destacou para você? O que mais te marcou ao longo desses meses?
Como a colega já falou, realmente tem sido, né, muito difícil. Para mim, no início, foi, eu digo assim, que uma freada brusca, porque todos os planos foram, de certa forma, não cancelados, mas tiveram grandes mudanças, né? E questão também de adaptação. Tivemos que se adaptar a esse novo normal e que ainda não estamos ainda 100% e temos expectativa que 2021 seja melhor. Então, para mim foi... no começo, eu tive aprovação na universidade e aquilo já era muito novo para mim, né? Ingressar no ensino superior, tudo muito novo. E, de repente, parou tudo. No caso, eu tive 2 semanas de aula já estava começando com a correria da vida acadêmica e também tendo que conciliar sendo também mãe, dona de casa... E tudo isso, de repente, sabe, de repente para tudo, assim, você ter que se replanejar, eu diria, né? Então, o início de tudo isso foi realmente muito difícil. E eu também, infelizmente, tive Covid, né? Mas graças a Deus passei e superei. Estou bem e espero não passar
que
por
bom,
ela de novo.
Bruna.
Espero não passar por ela de novo. E foi realmente uma situação bem complicada. Você tá em casa, você ter parado os estudos, que mal tinha começado. Depois tive que se isolar, né? Porque estava com Covid. Eu e meu esposo tivemos... E aí foi complicado, minha filha pequena também teve, porque de alguma forma a gente não poderia ficar isolado porque tínhamos as crianças. E graças a Deus, os nossos sintomas foram leves, a minha filha ela teve um pouquinho ruim, mas também conseguiu vencer. E isso foi um pouco, né, do que enfrentei nesse 2020.
Ô, Aurilene, a gente viu os relatos aqui da Gil e também da Bruna falando sobre esse novo normal. Conta um pouquinho pra gente, divide aí conosco, como é que tem sido o seu 2020, esse ano de pandemia?
Bom, não muito diferente das meninas, né? Acredito que foi, assim, um momento muito difícil para todo mundo, porque a gente não imaginava que iria acontecer o que ainda tá acontecendo. Ninguém esperava essa pandemia, ninguém esperava que de repente, de uma hora para outra, todo mundo fosse ter que ficar isolado dentro de casa, mesmo contra a vontade de muitas pessoas, mas não foi as pessoas não foram escolhidas para ficar dentro de casa, teve que todo mundo mesmo ficar. Realmente, assim, foi um momento muito, muito difícil. Eu não imaginava. Eu tinha muitos planos para esse ano de 2020 e não consegui realizá-los por causa da pandemia. Tive que mudar muita coisa. Muitos planos ficaram para depois, foram adiados. E eu também eu tive a Covid, acredito que, assim como a Bruna, eu tive, porque eu tive os mesmos sintomas que ela teve, inclusive eu até trocava mensagens com ela. E o meu esposo também teve uns sintomas bem parecidos, e a gente não podia, só eram nós dois dentro de casa. A gente não podia, de forma alguma, ficar isolados, porque tinha o Davi para a gente cuidar. E graças a Deus o Davi não pegou de jeito nenhum. A gente conseguimos nos curar mesmo com a fé, acima de tudo a fé em Deus, e alguns remédios caseiros. E a gente conseguiu passar por nesse momento difícil. E Deus tem nos dado vitória mesmo em meio a tantos os obstáculos que estamos passando. A gente tem conseguido a nossa vitória, que é o mais importante, a gente botar a cabeça no lugar, não deixar o desespero tomar conta, senão a gente acaba perdendo o controle. E foi muito difícil, sim, ainda está sendo, mas eu acredito que em 2021 tudo isso vai ter uma virada bem diferente do que está acontecendo agora, vai mudar para melhor. Pelo menos essa é a minha expectativa, que 2021 seja um ano bem melhor do que esse ano de 2020.
Ah, todo mundo fica na torcida. Gil, que aprendizados 2020, esse período de isolamento, deixa atrás para você e para toda a sua família?
Bom, Gil, aprendizado, eu costumo dizer que a gente tira de tudo, né? Então, assim, um dos principais aprendizados que a gente teve foi ficar junto, foi a importância da família, a importância de estarmos juntos, a importância de estar uma família ali segura. Demos mais importância à fé, procuramos mais a nos resignar das coisas, como se diz, do mundo mesmo, porque ninguém podia mais sair, ninguém podia mais folia, nem nada. Então, assim, resignação foi uma coisa que aprendemos com esta pandemia. E eu creio que para muitas famílias, essa pandemia, ela trouxe não só coisas ruins, mas assim, a gente sabe que pela correria do nosso dia a dia, muitas famílias às vezes mal se vê em casa, né? Então, assim, com essa parada, essa freada brusca na vida, muitas famílias tiveram que se manter juntas durante mais tempo em casa. Pais com seus filhos, que na grande maioria das vezes via pela manhã quando deixava na escola e via à tarde quando ia pegar, e muitas vezes não tinha tempo de almoçar com as crianças ou jantar com os filhos. E essa pandemia, ela trouxe esse lado positivo para nossas famílias, ela foi buscar esse resgate que estava perdido.
Isso é importante. Bruna, que aprendizados você destacaria?
Bom, na verdade, tivemos muitos aprendizados, né? Mas o de fato que realmente acredito que muitas pessoas tiveram foi a questão realmente da família, né? De estar juntos, porque como eu tinha falado anteriormente, estava começando uma correria. E no meu caso seria assim, né? Deixar os filhos na escola, pegar de noite. E nesse caso não chegou a acontecer e foi muito bom para mim, assim, ficar perto. Tá sendo bom, é difícil, mas tá sendo muito bom estar perto dos meus filhos, da minha família. E o que me marcou realmente foi a aproximação das famílias. As famílias estar próximas, sentar para conversar, coisas que antes não acontecia, né? Eu acredito que em muitas famílias. E isso, de fato, é o que me marcou.
Aurilênio, para você, o que mais te marcou, que aprendizados você traz, né, desse 2020 tão complicado, como já foi citado aqui no programa?
Bom, Gil, com certeza é a aproximação da família. É, assim, porque eu ficava de manhã cedo, eu deixava o Davi na escola, ia para assistir minha aula, e quando eu saía ao meio-dia na correria, eu pegava ele e ia para casa. Pouco tempo depois, eu tinha que voltar para buscar meu esposo no trabalho. Aí a gente chegava cansados, íamos para a igreja. E uma das coisas que o Davi sempre me pedia, e eu não tinha tempo, era para brincar com ele. Ele sempre pedia isso. Quando eu chegava em casa com ele da escola, o que ele mais pedia era para mim brincar com ele. Mas como eu tinha muitas coisas para fazer, tinha que fazer tudo em pouco tempo. 5h40 da tarde, eu já tinha que estar voltando para pegar o ônibus, para pegar meu esposo no trabalho 6h. A gente saía à noite da igreja, às vezes 8h30, 8h40 da noite, chegávamos em casa tarde. E ele sempre pedia a mesma coisa para mim e para ele, para a gente brincar com ele. Mas como a gente já estava muito cansado do dia a dia, a gente não conseguia atender esse pedido, não brincava com ele. A gente sempre dava um jeito de dizer depois, esse depois nunca acontecia. E nesse período da pandemia, a gente passou até mais tempo para brincar com ele. No início da pandemia, a gente inventou tanta brincadeira que a gente já estava até sem saber o que inventar. De tanto que a gente já tinha inventado para brincar com ele, para compensar o tempo que a gente não tinha para brincar com ele, para fazer algo em família. Ele sempre pedia para a gente fazer alguma coisa em família, assistir um vídeo, assistir alguma coisa. A gente nunca conseguia fazer, porque estávamos cansados. E com esse período da pandemia, a gente ter que ficar em casa, foi muito bom por esse motivo, que a gente teve mais contato com ele, podemos assistir, podemos brincar com ele. Isso para mim foi muito bom. Assim, foi uma coisa que eu consegui fazer mesmo nesse momento difícil, porque se fosse em rotina normal, isso não teria acontecido, porque a gente nunca tinha esse tempo para ele. E isso marcou muito para mim, ter conseguido esse tempo para ficar com ele. Meu esposo também, a gente só via ele à noite. A maioria das vezes, quando eu não ia buscá-lo, quando ele chegava, o Davi já estava dormindo. Aí só via de manhã. Aí quando a gente não ia para a escola, eu mais o Davi, quando o Davi acordava, ele já tinha saído. Aí ficava assim aquele desencontro. E agora a gente consegue fazer todas as refeições juntos. Tomar café, almoçar e jantar. E até mesmo assistir um filme, brincar com ele. Tudo isso agora a gente consegue fazer juntos. Isso para mim é uma coisa que é muito importante. É manter a família sempre ali unida. E é isso.
Olha só, a sua fala vem corroborando muito aí com o que a Gil e a Bruna já citou anteriormente nessa questão. A gente está no meio de uma pandemia onde mais de 191 mil famílias, né, já perderam um ente querido aqui no nosso país. Aí praticamente 7 milhões, mais de 7 milhões de pessoas infectadas. E a gente tem esses relatos de vocês, esses aprendizados da união da família nesse momento difícil, todo mundo tendo a oportunidade de ficar junto, né? Um momento difícil que traz essa oportunidade para cada um. Que interessante. Bom, e falando, a gente continua falando em coisas, em oportunidades, em coisas boas. Eu queria saber, eu volto aqui para a Bruna. Bruna, uma música que marcou você agora em 2020 e o porquê? Você pode contar para a gente? Você gosta de ouvir músicas? Tem alguma em especial?
Sim, eu amo ouvir música. Inclusive, é o que eu mais faço nos meus momentos que às vezes bate, né? Aquele momento que você precisa refletir. E o que a música que mais me marcou neste ano foi a Calmaria, de Som e Louvor. Por quê Calmaria? Porque ela relata muito isso que nós estamos passando, né? Que diante deste mar, diante de toda essa situação, Deus, ele é o dono de tudo. Deus, ele é o dono e está no controle de todas as coisas. Porque eu creio assim, que se ele quiser cessar, ele cessa. Então, a música Calmaria, ela vem me acompanhando desde todo o princípio. Até mesmo porque também eu passei por mudanças e tudo isso de alguma forma mexe com a gente, né? E essa música, ela de fato me marcou bastante. E eu tenho... toda vez que eu vejo que bate aquele desespero normal, né? Que muitas vezes a gente fica com os problemas da vida e às vezes a gente...
É verdade.
E a gente fica um pouco cabisbaixo. Eu busco ouvir essa música e entender que temos que ter calmaria e que o dono desse mar está no controle de tudo. E ele também é nosso dono. Isso aqui é a música relata, então eu acho muito lindo. E foi essa música que me marcou bastante.
Bom, e a gente ouve agora um pouquinho, então, de Calmaria, banda Canção e Louvor, né? Que é, na verdade, uma música linda. Fica a dica, viu? Nesse final de ano, nesse programa especial aí de Ano Novo, uma letra bem interessante. A gente vai ouvir aqui uma dica da Bruna Alves, Calmaria, Canção e Louvor.
Porque foi que eu sonhei mar agitado.
A música é linda, Bruna, realmente uma dica muito boa, uma letra fantástica que vem muito mesmo com essa nossa história aí que a gente está vivendo nesse momento. Obrigado pela dica e acho que vai ajudar muita gente nessa virada aí, nesse início de 2021. Gil, e que música marcou a sua vida em 2020? E o porquê?
Bom, Gil, eu gosto muito de músicas, né? Eu ouço muito, eu passo, que nem as meninas falou, eu passo a manhã inteira ouvindo música, mas geralmente são músicas mais de reflexão, músicas católicas, músicas gospel, algumas eu gosto de todas, eu não saio, né? E assim, teve muitas que me marcou, mas uma que realmente eu parei para ouvir a letra mesmo assim, e gosto muito, marcou muito, foi Ninguém Explica Deus, que ela é uma banda Preto no Branco, se eu não me engano. Que ela,
Preto no Branco, isso.
Que ela é uma música que ela vem muito acalhando nesse nosso momento, onde a gente fica perguntando o porquê de tudo isso, qual a razão disso estar acontecendo, né? Então, assim, ninguém explica. As coisas de Deus, só Ele sabe o porquê de todas as coisas. Então, assim, ninguém explica. Então, essa música, para mim, ela marcou muito.
Vamos ouvir, então, um pouquinho Ninguém Explica Deus, Preto no Branco? Essa é linda, nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. É um trechinho da música.
Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar.
Gil, essa dica é especial demais, Ninguém Explica Deus. Eu acho que essa é uma das músicas mais ouvidas, assim, em todos os tempos. Uma música linda. Muita gente tem uma letra, assim como a Calmaria, que também toca muito, vem bem com essa nossa realidade. É muito legal mesmo essa sua dica aqui para esse início de 2021. Que maravilha, super obrigada. Agora vamos conhecer um pouquinho aí sobre qual é a dica da Aurilene Mourão. Aurilene, qual a música te marcou em 2020 e por quais motivos?
Bom, assim como a Gil, essa música Ninguém Explica Deus foi uma das músicas que eu mais ouvi, assim, eu gosto muito dessa música. Mas tem uma que eu gosto muito também, que é a que eu coloquei, a de Estela Laura, Descansa. É assim, uma música muito, muito bonita. Nessa música, ela fala que Deus é o dono de tudo. E que para a gente enxugar as nossas lágrimas, porque Deus... Ele sabe a hora de tudo, é Ele quem dá a vida, é Ele que tira. E assim, eu acredito muito que nesse momento que estamos vivendo, essa música, de alguma forma, ela é um calmante de uma certa forma, porque ela é muito linda. Sempre que eu estava desesperada assim, com tudo que estava acontecendo, eu começava a ouvir, às vezes até dormia, de tão linda que ela é muito calma. E também ela diz que quem prometeu, garante. Então, se Deus prometeu, então pode descansar, sossegar o coração, porque na hora certa, no tempo certo, tudo no tempo de Deus, tudo na hora dele. E eu acredito que essa pandemia que estamos passando, na hora que ele quiser acabar com tudo isso, ele acaba. Tudo no tempo dele. Então, se ele ainda não permitiu que acabasse, porque ainda não é o tempo. E eu acredito que isso vai acabar em breve. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Então, não adianta a gente ficar questionando os porquês das coisas que Deus faz, porque a gente não sabe explicar. Só mesmo ele sabe a resposta de tudo. Porque ele conhece cada um de nós, sabe dos nossos questionamentos e ele vai fazer tudo conforme os planos dele, na hora certa. E eu acho essa música muito linda. É isso que eu tenho para falar sobre ela.
Tá se preocupando à toa? O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, sou eu quem dou a vida. Descansa, Estela, Laura. A gente te ouve um pouquinho agora, Aurilene.
Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar.
Que letra, descansar é o que a gente precisa nesse momento. E Deus trazendo, né, todo esse poder, essa magnitude, que a gente entregue tudo nas suas mãos, que Ele está tomando conta, né, do universo, tomando conta de cada um de nós. Que a gente não se preocupe. Muito obrigado pela dica, Aurilene. Assim como ninguém explica a Deus, calmaria, descansa, Estela Laura, também vai ser bastante ouvido. Eu acredito que muita gente vai prestar um pouquinho atenção a mais nessa letra, que traz uma mensagem linda. Em 2021, vamos ouvir mais músicas que tenham essas mensagens tão especiais. Super obrigada mesmo. Bom, e você percebeu, né? O programa é especial de ano novo, bem musical. A gente queria trazer esse lado, né? Apesar de todas essas dificuldades, desses momentos nada tão bons assim, alguns, né? Mas a gente já viu pelos relatos aqui da Gil, da Bruna e também da Aurilene, 2020 trouxe muito essa conexão com a família, muitos aprendizados, isso é maravilhoso. Meninas, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu quero começar com você, Bruna, que você me destaque uma palavra que te marcou em 2020.
Resiliência e também persistência para não desistir, apesar das dificuldades, continuar firme, porque com toda essa situação, acredito que muitas pessoas pensaram em parar no meio do caminho, desistir, jogar tudo para o alto, mas quando a gente não desiste, a gente consegue chegar, alcançar os nossos objetivos. Então, eu tenho falado isso diariamente para mim, para que eu não venha desistir, não venha parar diante das dificuldades.
Resiliência, persistência, Gil. Qual palavra te marcou?
Na verdade, Gil, você diz qual palavra, mas eu posso dizer três que realmente foram fortes. Fé, esperança e confiança, acima de tudo.
Que tripé importante. Aurilene, qual palavra marcou você neste ano?
Fé. E foi o que eu mais ouvi: tenha fé, não desista. Essas foram as duas palavras que eu mais ouvi. E sempre acreditei, porque eu sei que ela vence tudo. Tudo mesmo. E não desistir. Uma das coisas que eu não gosto de fazer jamais é desistir. Isso, para mim, desistir não é para os fortes, é para os fracos. Então, fé e não desistir. É uma das coisas que eu procuro jamais, sempre ter fé e jamais desistir daquilo do que eu quero. Se não deu certo de um jeito, pois vai dar certo de outro jeito, porque tudo que a gente quer, a gente consegue com sacrifício. Aquilo que você consegue com facilidade, não faz de você um vencedor. Você tem que correr atrás daquilo que você quer, tem que persistir. Então, desistir para mim não é uma das coisas que eu costumo fazer. E é isso, foram essas duas palavras.
Muito bom. 2021 está batendo a nossa porta, Gil. O que esperar de 2021? Quais os seus desejos?
Bom, esperar que 2021 venha com muita paz e, acima de tudo, muita saúde para nós todos. Desejos planos, eu não faço mais. Eu costumo dizer que a gente tem que esperar nos acontecimentos, porque esse ano de 2020 foram feitos muitos planos que foram todos frustrados. Então, assim, eu confio no dia a dia, um dia por vez, e vamos planejando amanhã se hoje eu conseguir as metas atingidas para hoje.
Bruna, quais seus planos aí, seus sonhos, desejos para 2021? Ou você não planeja, fica esperando, vivendo cada dia assim como agiu?
Bom, meus planos ainda de fato não tenho, mas o que eu desejo para 2021 é um recomeço. Recomeço de tudo e esperar realmente, e vamos ver o que vai acontecer, né? Aguardar, vivendo cada dia e sempre com o desejo de recomeçar, de não parar, de continuar.
Aurilene, quais os seus desejos aí para esse 2021 que já está chegando para a gente?
Assim, o que eu desejo é que tudo seja diferente. Que tudo que não conseguimos esse ano de 2020, que a gente consiga no ano de 2021. Porque a gente não pode pensar em coisas negativas, porque o ano ainda nem começou. A gente tem que pensar positivo, que não deu certo, vai dar certo em 2021. E não desistir jamais. Continuar sempre firme, pensando positivo. Não deixar o negativo atrapalhar o positivo.
Isso é muito bom, como vocês falaram, a Gil citou, e a gente está nesse clima musical, nesse ritmo, falando muito sobre música. Tem uma música bem interessante, Gil, que falou que gosta de músicas católicas também, do Tony Alisson, Se Eu Tenho Hoje, né, que diz: só hoje eu tenho para viver, só hoje eu vou falar com Deus, já decidi abençoar, até quem viver para morrer, só hoje eu escolho amar. Então a gente só tem hoje, na verdade, nem hoje, né? Deus é quem sabe. Então é mais uma mensagem muito interessante para esse 2021 que está chegando aí, para que a gente possa ter conexões mais empáticas, conexões com o próximo de uma forma mais especial. Que bom ter conversado com vocês, menina, nesse programa especial aqui de Ano Novo, nesse Papo de Inclusão super especial. Obrigada mesmo pelo carinho, mas antes eu quero que vocês deixem a mensagem de vocês aqui de Ano Novo para quem está nos acompanhando e para as mulheres, né, que assim como vocês integram o projeto Mulheres de Visão. Começo com você, Aurilene.
Bom, queria desejar um feliz 2021 para todas, não só para as mulheres do projeto, mas para todos que ouvem e nos escutam agora. E eu queria dizer que esse ano de 2021 vai ser um ano próspero, um ano abençoado. Temos que crer nisso. E eu queria dizer também que continue sempre na fé. Não desistam, corram atrás dos seus sonhos, com pandemia ou sem pandemia. Permaneça firme na fé. E bote sempre Jesus na fé, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida.
Bruna, qual a sua mensagem?
Minha mensagem é que 2021 as pessoas venham continuar a sonhar, não desistir dos seus sonhos. Desejo um 2021 cheio de paz, cheio de alegria, porque a gente, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, nós devemos passar mensagens positivas, né, para que nós venhamos acreditar. Então, esse é meu desejo, que 2021 venha cheio de paz, alegria, harmonia, saúde e tudo de bom para todos nós.
Gil, a sua mensagem aí para um 2021, para quem nos acompanha nesse momento.
Bom, eu desejo que 2021 venha cheio de muita paz, muito amor, muita fé, como eu falei, que a fé, a confiança e a esperança pendurem em nossas vidas. E que esta união familiar que foi criada neste momento difícil, ela cada vez se fortaleça nos lares. Que este amor seja um amor assim eterno, sabe? Que as pessoas aprendam a valorizar cada vez mais as suas filhas, aqueles que vivem junto de si. E que 2021 seja um ano iluminado.
E é isso, gente. O Papo de Inclusão Especial de Ano Novo chega ao fim. Mas eu quero agradecer imensamente a Aurilene Mourão, Bruna Alves, Gilnara Oliveira, por dividir esse momento especial aqui com a gente, trazer tantas dicas, tantas palavras de conforto, de carinho, e dividir realmente, né, essa trajetória de 2020, que não foi fácil, mas que foi importante para cada uma. Super obrigada, meninas, a vocês. Um 2021 repleto de muita paz, de muitas conquistas, e que vocês superem cada obstáculo que possam surgir aí na vida de vocês, que vocês tiram de letra, né? Isso a gente já sabe, vocês têm tirado de letra a todo momento, mas a gente deseja aí mais força ainda, mais perseverança, muita fé, como a Gil falou, como vocês falaram. Super obrigada mesmo. Um beijo especial para todas as mulheres de visão que estão acompanhando aqui o programa especial. Feliz Ano Novo para vocês. Mulheres de Visão, para você, Gil, para você, Aurilene, para você, Bruna, para toda a família de vocês. Feliz 2021 para todos vocês que nos acompanharam ao longo desses meses aqui com o Papo de Inclusão em 2020. E não se esqueça, 2021 estaremos juntos com mais programas especiais. Super obrigado, tá? Paz, amor, muita empatia em 2021. Muita realmente esperança e união, que a gente possa estar junto para superar todas as adversidades. Feliz Ano Novo, um beijo, a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Fiquem bem, obrigada a toda a equipe do Mulheres de Visão, da Rádio Web Mulheres de Visão, a Israel, que é produtor de conteúdo. Feliz Ano Novo, tchau, tchau, gente. Obrigado. E vamos com mais música, a gente encerra esse programa especial em clima de música. Vamos curtir, então. Fiquem bem, feliz ano novo. Tchau, tchau, meninas.
Tchau.
Tchau, tchau.
Esse ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar.
Nossos passos pelo chão vão ficar
marcas do que se foi, sonhos que vamos ter.
Como todo dia nasce novo em cada amanhecer.
Papo de Inclusão, uma iniciativa do projeto Mulheres de Visão.